Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra e porque vocês têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam para nós demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do Carlos Roberto, que infelizmente não nos informou sua cidade e o seu estado. Mas ele nos mandou a seguinte mensagem. Prezado irmão pastor Itamir, sou ouvinte do programa Através da Bíblia desde os tempos do pastor Davi Nunes. Foi-me utilíssimo na evangelização. Pastor, fui mais do que ouvinte, pois gravei e transcrevi as mensagens naquela época de difícil sintonia. Nos idos de 75, não existia internet e as interferências dificultavam a sintonia. Chegava a machucar os ouvidos, mas a persistência valeu-me possuir esta coleção abençoada hoje, quase 40 anos depois. Acompanhe o programa lendo. Deus que o abençoe na continuidade e na apresentação do programa Através da Bíblia. Um abraço a todos. Prezado irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus durante tanto tempo. Querido Carlos, certamente o Senhor tem lhe recompensado e, com certeza, tem lhe feito experimentar somente aquilo que Ele pode nos dar, experiências espirituais, experiências com Ele. Nós agradecemos também a sua disposição em orar por nós e é para isso que temos convidado a todos vocês a se unirem conosco em oração em favor do nosso programa. E é exatamente para orarmos que eu quero convidar você e a todos que estão em sintonia comigo nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos a tua bênção para os nossos ouvintes, tanto os mais novos como aqueles que já nos acompanham há muito tempo. Muito obrigado pela fidelidade desses irmãos. Nós oramos pedindo isso baseados na tua graça, e agradecidos pelo teu amor em Cristo Jesus, oramos nesse nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje temos como propósito prosseguirmos os nossos estudos no capítulo 2 desta primeira carta do apóstolo João. Nós vamos estudar hoje a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 3, 4, 5 e 6. O tema desses versos trata sobre o conhecimento de Deus e como provamos que o conhecemos. Então é necessário reconhecermos que, nos dias de hoje, a falta de conhecimento de Deus é grande. Esse conhecimento que João propõe tem por base o que ele tinha dito no seu evangelho, conforme João 17:3. Esse conhecimento é experimental, é um conhecimento prático. Quando falamos sobre o conhecimento de Deus, temos que lembrar que João estava lidando com os gnósticos, cuja proclamação dizia que só através do conhecimento se poderia chegar à divindade. Porém, quando falamos sobre o conhecimento de Deus, vem também à nossa mente aquilo que o sábio Salomão disse a respeito do conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. Na verdade, devemos entender que a busca pela sabedoria jamais pode ser separada da busca por Deus. Tem-se dito que se a filosofia que adotamos para interpretar a vida não for controlada por uma doutrina bem estabelecida, por argumento teológico consistente, certamente enfrentaremos uma barreira intransponível em nossa forma de pensar. As verdades fundamentais sobre Deus constituem o sólido fundamento do verdadeiro conhecimento. A realidade, a verdade de Deus, é a coisa mais importante que o homem pode conhecer. Mas, ao mesmo tempo, essas verdades ou realidades sobre Deus são claras e óbvias, como disse Paulo aos Romanos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Romanos 1:19. Por isso é possível dizer que ao iniciarmos nossa caminhada rumo ao conhecimento, temos que começar com Deus. É interessante perceber que os céticos, aqueles que dizem que não creem, muitas vezes se avaliam como mais avançados no conhecimento. Mas até eles mesmos, sem querer admitir, percebem que nenhuma arte, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma literatura, nada adquirido intelectualmente, nem os feitos de qualquer tipo, nada disso pode compensar a falta do conhecimento de Deus. O homem que não conhece ou não reconhece a Deus é alguém desprovido da sabedoria. A sociedade que despreza o conhecimento de Deus, a sociedade que não crê na existência de Deus, é uma sociedade que, ao invés de sábia, é ignorante. O conhecimento sobre Deus também é a base do conhecimento geral. É o princípio de organização que unifica todo o resto, a moldura dentro da qual todas as informações se encaixam. O testemunho de um ex-ateu, de um ex-cético, foi esse. No dia em que acreditei em Deus de verdade, pela primeira vez a vida fez sentido para mim e o mundo tinha significado. Querido amigo, diante dessas palavras temos que lembrar que em Deus a desordem do mundo se transforma em algo ordeiro e compreensível. A verdade simples é esta: não ficaremos sábios sem buscar a Deus, e não buscaremos a Deus sem humildade, respeito e reverência. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O orgulho sempre corrompe o processo de aprendizagem. A ilusão de que sabemos mais do que realmente sabemos, junto com a falta de vontade de aceitar verdades que podem ter implicações que nos desafiam a mudar de vida, farão com que não nos desenvolvamos na busca da verdadeira sabedoria. Mas é o respeito pelo Criador que abre a porta para o crescimento intelectual. Então, nesse mesmo texto que citamos, Paulo escreveu sobre certos indivíduos que preferem a injustiça e por isso detêm a verdade. Romanos 1:18. Há aqueles, ele disse também no mesmo texto, que evitam os fatos e desprezam o conhecimento de Deus. Romanos 1:28. Agora, essas palavras com certeza são palavras fortes, são palavras duras. Mas precisamos escutá-las claramente. Permitimos que Deus seja o princípio da nossa sabedoria no mundo real? Será que aceitamos a mais fundamental de todas as verdades? Que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, conforme Gênesis 1:1? Ou cremos que essas palavras são mitológicas, são histórias só? Querido amigo, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento experimental, deve ser comprovado, e a maneira de provar que conhecemos a Deus conforme esse texto se dá através da obediência, através do cumprimento dos seus mandamentos. Por isso, o título para o nosso estudo hoje é As Provas do Conhecimento de Deus. Eu repito, com base na primeira carta de João, versículos 3, 4, 5 e 6 do capítulo 2, o título é As Provas do Conhecimento de Deus. Esse é o título para nossa reflexão. O padrão de vida santa não é um preço para ser usado para se comprar a salvação, e muito menos é um comportamento para se adquirir a salvação. Isso é uma verdade importante que deve ser ressaltada. Por quê? Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós é completamente suficiente e nada falta na sua obra propiciatória. Por outro lado, a vida santa e pura, a vida perdoada dos seus pecados, é a consequência, sim, é o resultado decorrente da natureza dessa obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A vida limpa não é um requisito para termos o perdão dos pecados. Pelo contrário, a vida limpa é o resultado obtido pelo perdão dos pecados uma vez que fomos perdoados gratuitamente pelo precioso sangue de Jesus. A vida limpa e perdoada será então o sinal evidente que deve acompanhar o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. A vida que não é continuamente pecaminosa, aquele que embora peque, não vive na prática do pecado, demonstra que a ação misericordiosa de Cristo em sua vida é o resultado do Evangelho que nasceu no seu coração. Então, essa vida limpa e perdoada, essa vida para a qual o pecado é algo ocasional, é a vida daquele que conhece a Deus. Por conhecer a Deus experimentalmente e ter o perdão dos pecados, a obediência aos mandamentos divinos será uma consequência natural. Por isso podemos dizer que o princípio que esse texto nos apresenta e nos desafia até a colocar em prática em nossas vidas é visto nesta frase sintética. Somente através da obediência demonstramos que conhecemos a Deus. Eu repito, com base em versículos 3, 4, 5 e 6 do capítulo 2 da primeira carta de João, temos esse princípio. Somente através da obediência demonstramos que conhecemos a Deus. E nesse texto, encontramos 5 provas de que conhecemos a Deus. A primeira prova de que conhecemos a Deus é que guardamos os seus mandamentos. Veja o versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. 3 afirmações. É necessário conhecermos a Jesus, que é a nossa propiciação. É necessário guardar, e guardar significa cumprir, considerar algo como fundamental. E é necessário entender que os mandamentos de Jesus são diferentes da lei do Antigo Testamento. Querido amigo, a primeira frase desse versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, tem um significado precioso, porque nisto, e somente nisso baseamos. Veja que o tempo do verbo está no presente. Nisso, somente nisso, baseamos que temos recebido conhecimento dele. E aqui, o verbo já está no pretérito, significando que, de uma vez por todas, temos obtido esse conhecimento, e esse conhecimento vai sendo concedido continuamente. Essa possibilidade de conhecê-lo são sinais da graça divina que é mencionada diversas vezes nessa pequena carta. Quando falamos em graça divina, temos que entender corretamente essa expressão do amor de Deus. No Novo Testamento, Graça tem o sentido de amor de Deus agindo em nosso favor, mesmo que merecêssemos exatamente o contrário. A graça nos tira da condenação, nos livra da condenação. A graça significa Deus movendo terra e céu para trazer salvação aos homens, que por causa dos seus pecados não podem sequer erguer um dedo para a sua salvação. Querido amigo, graça significa Deus provando o seu próprio amor para conosco ao enviar o seu Filho unigênito para morrer, para sofrer a maldição do castigo na cruz do Calvário por nós. Graça é Deus fazendo Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Com essa frase se combatia, através da ação do Espírito Santo, os gnósticos, os que se orgulhavam do seu conhecimento, porém deixavam de lado a obediência. João, sem qualquer dúvida, usa a expressão mais importante, a expressão central do gnosticismo, isso é, gnoscomen. Nós temos conhecido. João usa essa expressão, essa afirmação, que se reveste de um significado singular diante do pano de fundo das controvérsias em que a igreja se encontrava. As igrejas eram questionadas. Vocês apenas creem? Ah, nós do movimento gnóstico, nós temos conhecido. As igrejas, como devem se posicionar diante de um desafio como esse? Será mesmo que nós, cristãos, que as igrejas eram inferiores a essa tendência? Faltava-lhes o conhecimento? Certamente não. E a prova de que tinham conhecimento era obediência aos mandamentos divinos. João tem preferência pela expressão guardamos os seus mandamentos, isto é, vigiamos, guardamos, colocamos um lugar seguro como algo precioso. Guardamos a Cristo mesmo. Guardamos para cumprir, para obedecer os mandamentos, isto é, as ordens expressas da fé. Este, na verdade, é o teste doutrinário. Guardamos o amor, que é o teste social. E guardamos a obediência, que é o teste comportamental. Querido amigo, deve-se notar que João normalmente não usa a palavra lei, referindo-se à lei mosaica, porém ele usa mandamentos para expressar o âmbito da obediência cristã. O novo mandamento deixado por Jesus, o mandamento do amor. O conhecimento gnóstico era intelectual, era conhecimento de ideias. O conhecimento de Cristo é prático. Por quê? É experimental. Conhecer a Cristo é experimentar a comunhão com Ele. E para termos comunhão com alguém, devemos aceitar sua maneira de viver. Devemos aceitar sua maneira de viver. Isto se demonstra através da obediência. A segunda prova de que conhecemos a Deus é que andamos na verdade. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não é possível nem aceitável uma afirmação vazia, uma vida que não demonstra conhecimento prático. Se afirmamos assim, não guardando os seus mandamentos, nos tornamos mentirosos. Se afirmamos assim, sem obedecer-lhe a verdade, essa verdade não está em nós. Ora, esse verso deve ser bem entendido, pois ele nos recorda palavras já estudadas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, conforme 1:8. Uma pessoa que alega conhecer a Cristo e não o obedece é mentirosa. Não tem outro termo, é mentirosa. O conhecimento experimental deve resultar em obediência, em cumprimento do mandamento de Jesus. O seu mandamento, como veremos no decorrer da carta, é o mandamento do amor. E como veremos logo nesse verso 7, que estudaremos no próximo programa, esse não é um mandamento novo. É um mandamento antigo, porém é novo pelo seu padrão. O padrão é Jesus, que nos amou e se deu por nós. Então, reafirmamos que o conhecimento cristão implica em experimentar um profundo relacionamento com a pessoa de Jesus. Esse relacionamento profundo é a comunhão. A comunhão se expressa na aceitação do estilo de vida dessa pessoa, se expressa em adotar-se às orientações dessa pessoa. Quando agimos dessa maneira, provamos andar na verdade. A terceira prova de que conhecemos a Deus é que guardamos a sua palavra. Veja o versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra... Guardar significa obedecer, cumprir, considerar algo como fundamental. Os mandamentos de Jesus, conforme já mencionamos, são diferentes da lei do Antigo Testamento. Guardar a palavra, então, é mais abrangente. São todas as palavras de Jesus, como ele mesmo disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, conforme Mateus 28, 20. Esse verso não é simplesmente uma mera repetição do verso 3. Esse início do verso 5 é uma ampliação do significado de conhecer a Cristo. Isso é importante e significa que há uma ênfase forte no original, dando a entender que esse não é um assunto corriqueiro. Guardar a palavra de Jesus significa guardar o próprio Jesus em nós. Guardar a palavra implica que nela temos muito mais do que mandamentos. Na palavra temos consolo, conforto, promessas, esperança, temos vida, temos santificação. Guardar a palavra divina significa que conhecemos a Deus e quando o conhecemos através da palavra e através da experiência, percebemos que nele está o perfeito amor. Conhecer a Deus experimentalmente é conhecer experimentalmente o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Na medida em que amamos, na medida em que o conhecemos ou vice-versa, até que o seu amor seja em nós aperfeiçoado, nós estamos nesse caminho de conhecimento. Guardar a palavra de Deus requer que a consideramos como única, como procedente de Deus, como aquela que abarca todos os aspectos do amor, que é o maior mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. A quarta prova, então, de que conhecemos a Deus é termos o seu amor aperfeiçoado em nós. Versículo 5. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Há uma progressão até o ideal do perfeito amor e obediência. Há uma graduação, conhecê-lo, estar nele, permanecer nele, e isso significa conhecimento, comunhão, obediência constante até que o amor e o conhecimento alcancem sua plena maturidade, sua total perfeição. A grande maravilha de termos o amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós é que, em certo sentido, foi esse o pedido que Jesus fez ao Pai para que fôssemos um, assim como ele era um com o Pai, num relacionamento de perfeito amor. Essa frase, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, significa que o amor de Deus para conosco é aperfeiçoado quando ele mesmo nos leva a obedecê-lo. Porém, pode significar também que o nosso amor a Deus vai sendo aperfeiçoado ao se manifestar através da nossa obediência prática. E aí chegamos à quinta e última prova de que conhecemos a Deus. Quando andamos como Jesus andou, versículo 6. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Como dissemos anteriormente, o conhecimento não é intelectual. Conhecemos Jesus conhecendo sua pessoa. Conhecemos Jesus tendo comunhão com ele. E provamos que o conhecemos quando o obedecemos. Quando andamos como ele andou? E de que maneira ele andou? Conforme Pedro disse em Atos 10, ele andou fazendo bem. Será que é assim que temos andado? Querido amigo, ao concluirmos nossa reflexão, vale a pena nos questionar. Conhecemos o Senhor intelectualmente ou experimentalmente? Como comprovamos que o conhecemos? Será que temos obedecido à sua palavra? Será que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nós? Será que nós temos aperfeiçoado o nosso amor para com Deus? Será que temos andado da maneira como Cristo andou? Temos agido como Ele agiu? Querido amigo, essas são questões que só você pode responder na presença de Deus. Peço a Deus que o conduza a uma avaliação séria em sua vida. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Salvou-me, meu Jesus.